no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas rompem com GT do governo federal sobre ferrogrão. Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas reforça a urgência de ações mais efetivas. Filhote de peixe-boi é resgatado em Parintins. E fiéis católicos se preparam para celebrar o perdão de Assis.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia é Notícia, falando que indígenas romperam com um grupo de trabalho do governo federal sobre a ferrogrão. Entidades relatam falta de transparência e diálogo do Ministério dos Transportes, responsável pelo grupo de trabalho. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Indígenas e organizações da sociedade civil anunciaram rompimento com um grupo de trabalho, o GT, do Ministério dos Transportes, para debater a construção da ferrogrão. Um projeto que prevê a ligação do município de Sinop, no Mato Grosso, até os portos fluviais de Miritituba, distrito de Itaituba, no estado do Pará, nas margens do rio Tapajós, em um traçado de 933 quilômetros paralelo à rodovia BR-163. Em carta entregue ao Ministério dos Transportes, o Instituto Cabu, a Rede Xingu Mais, a Aliança Ferrogrão Não e o PSOL decidiram se retirar do grupo e denunciar a falta de transparência e diálogo com as organizações da sociedade civil. Alessandra Corap Munduruku, coordenadora da Associação Indígena Pariri, relata que não tem como fazer parte de um grupo que não dialoga com as comunidades, os povos indígenas e a sociedade civil, pois quem está debatendo são as pessoas interessadas ao agronegócio.
Não tem como a gente fazer parte de um grupo de GT sem ouvir, né, as comunidades, os povos indígenas, a sociedade civil. Quem simplesmente está decidindo, infelizmente, é o agronegócio com a sua turma. O interesse muito grande pela plantação da soja, também pelos venenos, que os próprios países desenvolvidos são favoráveis. A ferrovia não é só apenas uma ferrogrão que fala que é uma ferrovia sustentável, que não vai ter impacto. Vai ter impacto sim, porque para você carregar uma tonelada de soja, você precisa desmatar. Para você colocar soja, né, nos navios, nas bargaças, para ir para a Europa, para a China, para os Estados Unidos, você precisa quantidade muito grande de fertilizante.
A carta afirma também que as organizações foram surpreendidas na semana passada com a informação de que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, anunciou a previsão de leilões para a construção da ferrovia para 2026. No documento, as entidades manifestam discordância e profunda preocupação pelo tratamento dado a esse tema. Além do mais, os povos indígenas também estão em constante ameaças devido à criação de leis que violam seus direitos, a exemplo do marco temporal e a paralisação da demarcação das terras indígenas, ações que são de interesses ligados à expansão do agronegócio, como relata Alessandra Corap Munduruku.
E aí tem o marco temporal que eles estão interessados para matar os indígenas de vez. Agora eles criaram leis e agora eles estão tirando o artigo 231, né, para colocar o marco temporal para paralisar a demarcação. Ou seja, nós povos indígenas não temos uma segurança para estar no território. É o dever do Estado. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo, né? O interesse pelo desmatamento, pela soja, o interesse de tirar nossos direitos, ela é muito grande. Isso tem cúmplice o próprio do STF, tem cúmplice dos próprios bancos, tem cúmplice dos próprios países que falam em desenvolvimento, a respeito aos direitos, mas na realidade não é isso que a gente está vendo. Então não está tendo consulta.
Em nota, o Ministério dos Transportes destaca que, abre aspas, recebeu com surpresa a decisão unilateral de interrupção da interlocução dos representantes da sociedade civil no Grupo de Trabalho Ferrogrão. A estruturação desse importante espaço de diálogo ocorreu em cooperação com a sociedade civil desde a sua composição e plano de trabalho até a definição dos técnicos, especialistas e gestores que participaram dos debates. O grupo de trabalho tem atuado na defesa do debate democrático, garantindo liberdade de pensamento e defesa da conciliação e direito ao contraditório. Os estudos ainda estão em fase de validação pela Infraes.a após o Supremo Federal, o STF, autorizar a atualização dos mesmos e serão apresentados à sociedade civil. O grupo de trabalho permanece ativo e a pasta reafirma o compromisso com o diálogo e a participação social para a melhoria do planejamento da infraestrutura de transportes do país, fecha aspas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. No Pará, desafios e a urgência de ações mais efetivas são pontos importantes a serem destacados neste dia. Vastas áreas, vulnerabilidade social e crimes interligados agravam a situação no estado. Os detalhes com Lies de Costa.
Nesta data marcada pelo Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, o Pará enfrenta um grave problema com o crime, com destaque para exploração sexual, trabalho escravo e tráfico de órgãos. A complexidade do tráfico de pessoas associada a características geográficas do estado, como extensas áreas rurais e florestais, dificulta a fiscalização e o combate a essas práticas criminosas. As condições socioeconômicas precárias de diversas regiões do Pará, aliadas à falta de infraestrutura, aumentam a vulnerabilidade de populações locais e facilitam a ação de traficantes. Além disso, a interligação entre os diferentes tipos de tráfico torna o problema ainda mais desafiador, como explica Maria Henriqueta Cavalcante, presidente do Instituto de Direitos Humanos, Dom José Luiz Ascona.
As principais formas de tráfico de pessoas que impactam o estado do Pará, elas estão muito relacionadas principalmente ao tráfico para fins de exploração sexual, também para o trabalho escravo e o tráfico de órgãos. As características geográficas, como vastas áreas, tanto rurais e florestais, elas podem dificultar a fiscalização e o combate a essas práticas criminosas, que são crimes interligados, e acabam tornando algumas regiões do nosso estado mais vulneráveis. Além disso, é necessário também compreender que as condições socioeconômicas precárias e a falta de infraestrutura em algumas áreas contribuem muito para a vulnerabilidade das populações locais e para o tráfico de pessoas.
Apesar de algumas iniciativas do Estado, como campanhas de conscientização e capacitação de profissionais, especialistas e ativistas consideram as ações ainda tímidas diante da dimensão do problema. A necessidade de fortalecer a rede de assistência às vítimas e de intensificar a fiscalização nas áreas mais vulneráveis é urgente, como destaca a presidente do Instituto.
Em relação às políticas públicas aqui no Estado, é importante ressaltar que o tráfico de pessoas é uma questão muito complexa. É uma situação delicada, por ser um crime invisibilizado, pouco debatido, pouco enfrentado e que envolve também diferentes esferas governamentais, não há dúvida nenhuma. Até onde eu tenho conhecimento e informações, o governo do Pará ele tem implementado ações, algumas ações, mas eu ainda acho que o tamanho da grandiosidade do que o tráfico traz, que ele é um crime, que ele tem muitas facilidades, uma capilaridade muito grande, eu acho que ainda são ações bem tímidas que precisam serem qualificadas e intencionadas e com muita frequência, que são essas implementações como campanhas, né, de conscientização, a questão da capacitação de profissionais para a identificação do crime, o fortalecimento da rede de assistência que as pessoas traficadas precisam.
O tráfico de pessoas é uma grave violação dos direitos humanos que fere a dignidade e a liberdade das vítimas. Denunciar situações suspeitas, se informar sobre o tema e contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária são ações essenciais para erradicar o tráfico de pessoas e garantir a dignidade humana. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre o assunto, em Roraima, o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas também serve como um lembrete das necessidades contínuas de vigilância e ação para proteger os mais vulneráveis. Os detalhes com Líbia Lopes.
No Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, celebrado hoje, 30 de julho, Roraima se destaca como um estado fronteiriço particularmente vulnerável com respeito ao tráfico humano. Com suas extensas fronteiras com a Venezuela e a Guiana, a região se tornou um ponto crítico para o movimento de pessoas, muitas das quais acabam se tornando vítimas de exploração sexual, tráfico humano e escravidão laboral. Esta realidade é agravada pela crise humanitária nos países vizinhos, que aumentam o fluxo migratório e a vulnerabilidade das populações em trânsito. A professora Márcia Oliveira, da Universidade Federal de Roraima, especialista em migrações internacionais, explica que a localização geográfica de Roraima, combinada com essa inestabilidade socioeconômica e política da Venezuela, faz com que muitas pessoas crucem a fronteira em busca de melhores condições de vida. No entanto, essa busca por uma nova vida muitas vezes termina China, sendo vítimas de contrabando de imigrantes, já que muitos aproveitam das vulnerabilidades dos migrantes.
Cresce o número de relatos, o que vai indicando que tem aumentado muito a modalidade de tráfico na região. E esses relatos, eles estão muito relacionados a trabalho análogo ao escravo, né? Uma senhora em Pacaraima comentou que o marido dela foi para a interiorização, trabalhou 4 meses e não recebeu nada. E quando ele tentou denunciar, ele foi ameaçado, né, pelo empregador de ser deportado. Então, por isso que é muito difícil das pessoas denunciarem. No geral, a vítima do tráfico, ela não se reconhece como traficada. Os números cresceram muito. E aí a gente tem essas duas situações, né? Os coiotes, que são aqueles que atuam no trajeto dos migrantes, ou seja, no transporte. Por exemplo, você tem uma ideia, aquelas vans clandestinas, mas que circulam até Boa Vista de forma permitida pelo Estado, né? Elas cobram uma faixa de $3,000 para transportar um migrante de Caracas até Boa Vista. E elas estão transportando muitas crianças desacompanhadas.
A conscientização da população local é crucial para combater o tráfico de pessoas. É necessário estar sempre alerta aos sinais de exploração e denunciar qualquer atividade suspeita às autoridades. Diz que SEM é uma ferramenta importante para a denúncia anônima de casos de tráfico humano. Este Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas serve como um lembrete da necessidade contínua de vigilância e ação para proteger os mais vulneráveis e garantir que os direitos humanos sejam respeitados. Da Rádio Monte Roraima FM, de Boa Vista, Lívia López para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, crise climática é tema de debate em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Crise climática e ameaças à segurança alimentar foi tema de debate em Santarém. Na ocasião, foi encaminhada uma carta aos pré-candidatos à prefeitura do município com relação à questão do enfrentamento à crise climática e também com propostas que devem ser levadas ao Ministério. Confira com Daniela Pantoja.
Representantes de organizações, entidades e movimentos sociais participaram nesta segunda-feira em Santarém de um seminário sobre a crise climática e as ameaças à segurança alimentar. A programação organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STTR de Santarém, levou em consideração e trouxe para debate a preocupação com os danos ocasionados pela seca e estiagem no ano de 2023, como a falta de chuva, queimadas, doenças respiratórias, falta de acesso à cidade e circulação entre as próprias comunidades. A geração de renda também foi afetada pela perda da produção agrícola familiar. E um dos produtos mais afetados foi a mandioca e seus derivados, assim como a fruticultura e outros. Ivete Bastos, presidente do STTR de Santarém, destaca que o seminário foi muito importante e também foi um processo de escuta dos ministérios, no qual as lideranças relataram suas demandas, principalmente relacionadas à seca deste ano de 2024.
Essa participação também, ela houve uma escuta por parte de 5 ministérios, que foi de desenvolvimento agrário, desenvolvimento social, MMA e representações de outros ministérios, como da agricultura e pesca, né, e outros que estavam ali para ouvir. Então, nós começamos com a nossa dinâmica, colocando a liderança das comunidades, representando as nove regiões para compor a primeira mesa. E nessa primeira mesa, relataram toda a situação, preocupação do que foi os danos causados pela crise, pela seca, estiagem.
Durante o seminário foram apresentadas propostas para viabilizar políticas públicas que sejam favoráveis e urgentes para as comunidades. Um outro assunto debatido foi a portaria do governo municipal que proíbe o uso do fogo. No entanto, a proposta é que fosse flexibilizado para os agricultores que precisam fazer seus roçados, como relata Ivete Bastos.
E uma das coisas também debatida foi sobre a portaria do governo municipal que proibia a questão de atear fogo até mês de janeiro. Então, para os agricultores seria mais um baque, por conta que como eles não mandam mecanização e nada, então o mecanismo ainda é o fogo. Então houve uma discussão, ou há uma exceção para quem precisa fazer o roçado, ou tem que mandar maquinário. Então essa é uma discussão que a gente está fazendo com a prefeitura.
Ivete pontuou ainda sobre uma carta que foi encaminhada aos pré-candidatos a prefeito do município de Santarém e aos ministérios com a proposta de enfrentamento à crise climática.
Estamos discutindo nas três esferas, foi também feita uma carta para os candidatos a prefeito sobre essa questão do enfrentamento à crise climática. Por último, também é construída uma carta aos ministérios levando as nossas propostas.
O seminário aconteceu no auditório Luzia Fati, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STR, de Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um filhote de peixe-boi foi resgatado nesta segunda-feira em Parintins. Após cuidados, o animal foi devolvido à natureza. As informações com o Neucelino Santarém.
Em uma operação que mobilizou agentes ambientais da Secretaria de Meio Ambiente de Parintins, SEDEMA, um filhote de peixe-boi de aproximadamente 2 anos, pesando cerca de 70 quilos, foi resgatado nesta segunda-feira, dia 29, na Fazenda Bom Jardim, região da Boca do Buiuçu, município de Parintins, e devolvido ao Lago do Paranaema. O animal, encontrado em uma região remota do município, surpreendeu moradores e especialistas pela sua localização inusitada. Com a vazante dos rios da região, o peixe-boi ficou preso em uma área de atoleiro, sem poder retornar ao lago. José Nildo da Silva, vaqueiro que encontrou o filhote, relatou a dificuldade em avistar o animal em meio à vegetação densa.
Eu tive uma grande surpresa, né? De ter passado lá. E um dia antes eu já tinha passado lá, né, nesse mesmo local. Aí eu vi um urubu voar e não parei, passei direto. Aí quando foi hoje, o cavalo se espantou, passei reto o buraco. Aí eu voltei para ver, era ele, né? Aí eu andei um pedaço e voltei para ver o que que era. Aí cheguei lá, era um filhote de peixe-boi. Aí eu vim correndo, peguei o cavalo, corri, cheguei aqui na fazenda, o dono chegou, a gente foi lá. E eu vi, ele estava vivo. Ele estava vivo, aí ele rolou no chão e a gente levou ele lá.
Adésio Dry, dono da propriedade onde o animal foi encontrado, entrou em contato com a SEDEMA e providenciou o transporte até a cidade. Ele acredita que o peixe-boi já estava no local há alguns dias.
Quando nós chegamos lá, nós deparamos ele atolado. Agora é impressionante quantos dias esse bicho estava atolado, né? Num buraco se metido e a lama do lado que estava úmida. Acho que era isso que estava aguentando ele. Aí nós pegamos, tiramos, conseguimos entrar em contato com os órgãos competentes e viemos trazer ele até aqui. Estão vindo levar para resgatar ele para fazer procedimentos legais.
O secretário da SEDEMA, Wesley Dry, recebeu o peixe-boi e foi orientado pelo veterinário da Prevet, empresa que presta assistência veterinária ao INPA, como proceder à soltura com maior brevidade na área onde foi resgatado, já que ele não apresentava ferimentos graves.
E vamos soltá-lo na mesma região onde ele foi encontrado e pedimos a todos os comunitários que encontrem esse peixe-boi por aí, ele só tem um lado do olho, né? O outro lado, aparentemente, de nascença já não estava ali presente, tem uma marca. Vamos fazer com que ele chegue à vida adulta e faça a reprodução de outros peixe-bois aqui em Parintins, visto que nós temos mandado vários para Manaus e eles não têm como retornar para cá. Então o número de filhotes vai decrescendo no município. E com isso é uma inserção que nós vamos colocar o peixe-boi para voltar de novo para a natureza.
O peixe-boi da Amazônia é considerado vulnerável e corre alto risco de extinção na natureza. A espécie está protegida por lei desde 1967. na Lei de Proteção à Fauna, número 5.197/67. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Universidade do Amazonas disponibiliza ambiente para estudantes realizarem inscrições no vestibular. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de agosto. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
Começou nesta segunda-feira as inscrições para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. No Careiro estão abertas vagas para 4 cursos: Gestão Hospitalar, Educação Física, Produção Pesqueira e Ciências Econômicas. Para garantir o acesso de todos os candidatos às inscrições, o Núcleo de Ensino da Universidade no Careiro irá disponibilizar o Laboratório de Informática para os estudantes realizarem as inscrições. O gestor do Núcleo de Ensino da UEA no Careiro, José Ramos Lopes, informa que uma turma de alunos voluntários estará à disposição para auxiliar na inscrição.
Neste ano, todos os candidatos que queiram fazer as suas inscrições na Universidade do Estado do Amazonas, pode ir no Núcleo do Careiro Castanho, que nós vamos ter uma turma de alunos que vão recebê-los e vão fazer essas inscrições. A porta da universidade vai estar aberta para que todas as pessoas que não têm condições financeiras, que não têm internet para fazer essas inscrições, nós vamos estar de portas abertas para recepcionar os candidatos que querem fazer essas inscrições.
O gestor pede aos candidatos que fiquem atentos e acompanhem sua inscrição.
E não esqueçam de conferir o boleto de pagamento, e após o pagamento vocês vão receber, vai ter uma data que vocês vão receber o comprovante de inscrição. Então, isso é super importante. Se você solicitar a taxa de isenção, você tem que acompanhar no sistema para você, se você foi isento.
As inscrições serão realizadas até 29 de agosto. O prazo para o pagamento pode ser feito até 30 de agosto, desde que o boleto tenha sido gerado no dia anterior. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E nesta sexta-feira, 2 de agosto, a Igreja Católica celebra o Perdão de Assis, um ato de profunda renovação espiritual e reconciliação. Esse rito especial instituído por São Francisco de Assis oferece aos fiéis a oportunidade de buscar a misericórdia divina e o fortalecimento da fé. Saiba mais com Rafaela Amorim.
Nesta sexta-feira, 2 de agosto, a Igreja Católica celebra o Perdão de Assis, um ato de profunda renovação espiritual e reconciliação. Este rito especial, instituído por São Francisco de Assis, oferece aos fiéis a oportunidade para buscar a misericórdia divina e fortalecer sua fé. Em 1216, São Francisco recebeu uma visão de Cristo na igreja de São João Batista, em Rivo Torto, na cidade de Assis. Durante essa visão, Cristo lhe concedeu a graça de oferecer um perdão especial a todos os que se aproximassem da igreja com um coração arrependido, como explica o frade capuchinho Frei Paulo Xavier.
Francisco estava compenetrado em oração e na contemplação na igreja da Porciúncula, perto de Assis, quando de repente, a igreja ficou repleta de uma luz intensa. E Francisco, então, viu o altar de Cristo e, na sua direita, a Mãe Santíssima é circundada. E ali, dentro desta visão que Francisco teve, ele é perguntado o que ele desejaria para a vida do povo. Ele imediatamente pediu o mais pecador que fosse se perdoar todos os pecados, de perdão de todas as pessoas.
Nesta sexta-feira, a cerimônia de concessão do perdão de Assis será realizada em várias igrejas ao redor do mundo, especialmente nas que estão vinculadas à Ordem Franciscana. Para receber a indulgência plenária, o cristão deve atender a alguns requisitos.
Para receber as indulgências, é visitar uma igreja paroquial, e aí foi relacionada a partir de São Francisco e foi dado pela igreja a autorização de todas as igrejas franciscanas e da família franciscana, mas ela está também relacionado com todas as igrejas que têm a possibilidade de receber as pessoas para a confissão sacramental, a participação na Eucaristia, o compromisso de rezar pelo Santo Padre e se comprometer com uma forma de exercer a caridade.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. O direito aos lugares sagrados dos indígenas. Um dos desafios de quem atua na defesa dos povos indígenas está no reconhecimento do direito à preservação dos lugares sagrados. Não raras vezes, os territórios demarcados não os alcançaram. Essa omissão permitiu sua destruição ou ameaça por projetos de infraestrutura, madeira, pecuária, monocultura e etc. E não se trata de exceções. Os Munduruku, Caiabia, Piacá, Pororo, Miqui, Guarani são apenas alguns exemplos. A falta de inclusão dos lugares sagrados nos polígonos das terras indígenas é fruto da colonialidade que insiste em permanecer em nossa Bia Ayala, nossa América. Trata-se de uma visão de menosprezo a toda e qualquer religião que não provenha da visão eurocêntrica. Esse cenário não é exclusividade do Brasil. Também se constata nos projetos do Tren Maya, no México, nas empresas de bovinocultura da Chiquitânia e no Chaco, da Bolívia, e na exploração petroleira no Equador, por exemplo. Os documentos que deveriam investigar em profundidade os impactos socioambientais de um projeto que afeta os lugares sagrados não analisam suficientemente a importância da relação cultural entre os indígenas e essas áreas. Tampouco estabelecem relações necessárias com a cosmologia e a organização social e política dos povos indígenas. Essa carência somente pode ser suprida com um diálogo respeitoso e profundo entre o direito e a arqueologia. Precisamos de instrumentos, procedimentos e práticas institucionais para se contrapor a um grande projeto que afeta lugares sagrados dos povos indígenas. Enquanto não formos capazes de respeitar os lugares sagrados dos povos indígenas, não agiremos muito diferente dos nossos colonizadores quando chegaram aqui em caravelas. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4015 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Líbia Lopes, Anderley Oliveira, Rafaela Amorim, Liege Costa, Neucenino Santarém e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.